E no dia da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou irritado com o protesto da deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que apresentou ali uma capa da Constituição sendo corroída por ratos de brinquedo, fazendo ali uma alusão à própria votação da PEC 6 de 2019. E a gente conversou com Fernanda Melchiona a respeito disso e também sobre os impactos da reforma da Previdência. Fernanda, primeiro eu queria saber que avaliação você faz da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência e também de como foi todo esse processo na Câmara para chegar a essa votação.
Olha, acho que foi uma derrota muito grande para os trabalhadores brasileiros, né? Claro, é o primeiro turno, mas em relação ao número de votos e, enfim, as regras que estão postas ali na PEC 06, nós vamos ver, infelizmente, milhões de pessoas excluídas da Previdência Social, que não vão conseguir se aposentar, outros tantos se aposentando e ganhando muito menos, viúvas com redução de benefício, massacre com os professores e, enfim, muitos ataques, né? A gente tem tanta coisa para falar, até que abre possibilidade para fundo complementar de servidores públicos virar gerenciado por bancos. Enfim, até que tem um conjunto de maldades nos direitos previdenciários. Enfim, é uma reforma que ataca basicamente os mais pobres, né? 83% da economia, entre aspas, Paulo Guedes, é de quem ganha em média R$1.300. Então, é uma reforma antipovo, antipobre, encaminhada pelo Bolsonaro e que foi comprada e defendida, né, com unhas e dentes, não só pelos deputados do Centrão, que não necessariamente são da base do governo, mas pelo conjunto das forças burguesas no país, né? A unidade burguesa para a reforma era visível desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Então, isso aí, obviamente, fortaleceu a possibilidade dela ser aprovada no Congresso Nacional, junto com a velha prática do balcão de negócios do Tomalá da Cá, que é a compra dos votos dos parlamentares a partir da liberação de emendas, né? O que é uma indecência. Veja, Glauco, é usar dinheiro público do povo, né, para tirar direitos do povo. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Mais de R$1 bilhão foram empenhados, né? Ontem foi publicado no Diário Oficial e segue rolando, né? Essas negociatas que dão conta de que vão ser R$2.500 bilhões em emendas parlamentares. Então, eu acho que tem essa confluência aí de fatores e, ao mesmo tempo, a nossa denúncia, a nossa luta tem que seguir, né? Independente da PEC 06, a lei ela é um retrato da luta de classe em determinado momento histórico. Os direitos da classe trabalhadora brasileira foram duramente conquistados, né? Nada veio como concessão dessas elites parasitas que seguem saqueando o país, né? E que fazem um programa de austericídio, como eu digo, que é uma mistura de austeridade com suicídio, porque só vai aumentar a crise econômica, a crise social, mas aplica esse austericídio com muita brutalidade nos costas dos trabalhadores, das mulheres, do conjunto, né? Da classe trabalhadora brasileira. Então, veja, eu digo isso porque não tem vitória que seja permanente nem derrota que seja permanente, né? Nossa luta também tem que ser para alterar a correlação de força mais favorável aos trabalhadores e à juventude para tentar reverter essa PEC 06 agora ou no futuro, enfim, no sentido de ampliar a mobilização e a capacidade de luta da classe para tentar reverter isso, porque esta reforma é um ataque brutal à Constituição, ao capítulo da Seguridade da Previdência Social e significará, enfim, um desmonte e o aumento das desigualdades, o aumento de idosos em miserabilidade, o aumento de pessoas que não conseguirão acessar os benefícios e um rebaixamento global das aposentadorias brasileiras, né?
A gente sabe que houve um esforço por parte de lideranças, movimentos, entidades, partidos para explicar à sociedade os males dessa reforma, mas parece que boa parte da sociedade ainda não entendeu. Como você vê isso?
Veja, existe uma confusão geral, senão Bolsonaro não teria sido eleito, né?
Sim.
Porque veja, o cara se vendeu no momento de crise econômica e de crise de representatividade como uma alternativa. E claro que teve um deslocamento de um setor de classe média, teve um deslocamento aí que apoiou, mas teve votos populares, né? Então, as pessoas, muita gente comprou gato por lebre na eleição. Eu digo sempre, óbvio que todos reacionários, extrema-direita, LGBTfóbicos, votaram no Bolsonaro, mas nem todos os eleitores, 55 milhões de votos, são LGBTfóbicos, reacionários da extrema-direita. Ao contrário, tem gente que votou apostando em mudança, mas a própria resultado da eleição já mostra uma confusão brutal, né? Votou contra seus próprios interesses, num projeto político que é ultraliberal.
Fernanda, e no dia da votação da PEC da Previdência, o presidente Rodrigo Maia ali citou nominalmente você por conta do seu protesto com a capa da Constituição e ratos de brinquedo ali, o que eu achei curioso, porque muitas vezes houve episódios similares e o presidente da Câmara nunca tinha se manifestado. Como que você vê isso?
Olha, eu acho que é lamentável, né, o episódio do presidente. Primeiro, me nominar, eu fazendo meu protesto individual, que a professora Kátia fez aquela Constituição, uma professora aqui do Instituto Federal, me emprestou para levar ao plenário, já que os trabalhadores não puderam entrar, né, mostrando que ratazanas estão correndo, né, a Constituição, muito simbólico. E, no mínimo, é contraditório, né, que um presidente da Câmara tente interferir num protesto individual de uma parlamentar, ainda mais diante da gravidade da situação política. Logo ele, que eu nunca vi se pronunciar diante de todos os ataques de uma extrema-direita que estava ontem o elogiando por causa da reforma da Previdência, que impede o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, fechamento das instituições, né? Então, enfim, fiquei bastante incomodada, mas eu afirmei o protesto, né? Você me citou, teve que me dar tempo de resposta, acho que é um absurdo, né? Rasgar direitos dos trabalhadores e esperar da gente o silêncio e que a gente não denunciaria essa situação do balcão de negócios do Bolsonaro, né, de compra de votos de parlamentares e de desmonte dos direitos sociais.
Você acompanhou a conversa com a deputada federal do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona.